Marcos Perestrelo, candidato cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém pelo Partido Socialista. Especial informação na antena da Maranhais FM e hoje vamos conhecer o candidato cabeça de lista pelo Partido Socialista no Círculo Eleitoral de Santarém, Marcos Perestrelo, que já está do outro lado da linha. E eu começava justamente com esta pergunta, mais de âmbito biográfica: quem é que é, para quem ainda não o conhece, o Marcos Perestrelo, e como é que surge este convite para encabeçar o Círculo Eleitoral de Santarém pelo Partido Socialista?
Eu aceito este convite que me foi dirigido pelo secretário-geral do Partido Socialista com redobrada responsabilidade, porque sempre entendi que Santarém não é um distrito qualquer, é um distrito muito ligado às tradições profundas do nosso país, com uma população muito orgulhosa do seu território. Não obstante isso, uma população bastante diversa, um território bastante diverso, desde o rio até à Alzíria e à zona da floresta, e isso para mim constitui uma grande responsabilidade, porque foi entendida por mim como um convite dirigido pelo secretário-geral do Partido Socialista, procurando responsabilizar os principais dirigentes do partido por uma distribuição do território que assegurasse uma maior ligação da estrutura central do partido às regiões e aos distritos por onde que elegem os deputados. Considero isso uma grande responsabilidade. Eu costumo dizer, com alguma, a tentar ter graça, que há quem tenha tido a sorte de nascer em Santarém e há quem tenha tido a sabedoria, como eu, de vir cá casar. A minha mulher é originária daqui.
Muito bem, fica aqui também patente essa nota, Dr. Marcos Perestrelo. E perguntava-lhe, em jeito de resumo, que retrato é que faz atualmente do distrito de Santarém?
Como lhe disse, é um distrito com uma diversidade muito grande, com tradições muito profundas e com uma atividade económica muito importante para o país. Não há sociedades que consigam subsistir sem uma atividade agrícola muito relevante. E a atividade agrícola no distrito de Santarém é uma atividade muito importante e é uma riqueza muito grande, não só para a região, mas também para o país. Mas é um distrito cuja centralidade no território nacional também lhe permite ter grandes potencialidades exploradas, mas que podem ser muito potencializadas na área industrial, na área da logística, na área do comércio, já para não falar no plano do turismo e, designadamente, na importância religiosa que Santarém tem, não só para Portugal e para a região, mas para o mundo, e julgo que também não pode ser esquecido o papel que o distrito de Santarém tem na história militar do país e que, tudo indica, próximo anos, será profundamente valorizado. Santarém é um distrito que tem uma relevância muito grande no plano cultural para o país. Se reparar, as grandes figuras da cultura portuguesa que têm a ligação a Santarém e que foram marcadas pela sua vivência com o distrito de Santarém, são figuras de primeira linha, desde Fernão Lopes de Castanheda, a Frei Luís de Sousa e Bernardo de Santarém. Muito cedo se revelou a importância e os contributos da região de Santarém para a cultura e para a história de Portugal. Pensar em Passos Manuel, no Marquês de Sade da Bandeira, em Brancampo Freire, Alexandre Herculano, Almeida Garreto, José Relvas, que foram todas figuras fundamentais na criação do ideário democrático e liberal em Portugal, que foram, aliás, para acrescentar, os valores fundadores do Partido Socialista. Se pensar em figuras mais recentes da cultura portuguesa, que também retrataram a importância da região e a vida das pessoas que aqui habitam, por exemplo, o Júlio Pomar e o ciclo dos Arrozais, que deu uns desenhos tão importantes na sua obra, Maria Lamas, Fernão Lopes Graça, Augusto de França, pintor Carlos Reis, Rui Belo, o poeta Alexandre O'Neill e, claro, mais recentemente, José Saramago. São tudo figuras cuja obra é indissociável da região e do modo como a região os moldou e os marcou. Isso constitui essa herança, se quiser, que todos temos, constitui uma grande responsabilidade para mim e Partido Socialista, porque eu me sinto herdeiro, e o Partido Socialista seguramente também é herdeiro, desses valores culturais: liberdade, democracia, tolerância, e isso também está em jogo nestas eleições.
Muito bem, fica aqui também patente essa visão. E agora gostava de focar aqui alguns temas, alguns setores da nossa sociedade que afetam, no fundo, todo o país, mas mas com especial enfoque aqui no Distrito de Santarém neste momento, porque estamos a falar consigo enquanto candidato pelo Círculo Eleitoral de Santarém, e gostava de saber que retrato é que faz atualmente da saúde no nosso distrito e o que é que propõe para esta área.
Olha, a saúde infelizmente não está bem, porque não está bem no país todo. Repare que nos últimos meses, este ano, foi há pouco tempo, que tinham nascido em ambulâncias mais de 20 bebés desde o início do ano. O primeiro desses bebés a nascer numa ambulância foi em Torres Novas. E isto acontece porquê? Porque ao contrário daquilo que tinham sido as promessas do governo, a situação na saúde, que já é difícil há muitos anos, não vale a pena disfarçar, a situação na saúde hoje está muito pior do que estava há um ano. E mesmo apesar dos investimentos que o governo do Partido Socialista tinha iniciado aqui no distrito de Santarém, desde a nova urgência em Abrantes, ao novo bloco operatório em Santarém e à nova maternidade também em Santarém, aos equipamentos de ressonância magnética em Tomar, à organização de duas unidades no Tejo e no Médio Tejo, apanhando os três hospitais do Médio Tejo, Abrantes, Torres Novas e Tomar. A verdade é que, apesar desse esforço significativo, tem-se agravado o problema do fecho das maternidades e da falta de médico das urgências, fecho das urgências das maternidades e a falta de médicos de família. No programa do Partido Socialista, um dos eixos centrais no qual o Partido Socialista procura apostar significativamente em termos de esforço financeiro do Estado tem a ver com a capacitação dos centros de saúde, quer com médicos de família, quer com novas valências que hoje não existem disponibilizadas de forma acessível no Serviço Nacional de Saúde, que são a medicina dentária e a saúde mental, que são precisamente os indicadores de saúde onde Portugal compara mal com os restantes países europeus. E compara mal porquê? Porque são áreas da saúde onde o Serviço Nacional de Saúde está ausente ou tem um serviço muito, muito frágil. Eu diria que a área da saúde é um bom exemplo daquilo que falhou redondamente no governo, apesar das promessas, em que todos os indicadores pioraram, e é um exemplo onde o Partido Socialista se apresenta com o cabeça-lista do Porto, o Dr. Fernando Araújo, que é provavelmente em Portugal a pessoa que mais provas dadas tem em termos de organização dos serviços de saúde, e isso oferece-nos a todos uma garantia que as coisas na saúde vão deixar de piorar e continuar a melhorar um bocadinho.
Em termos de habitação, este tem sido também um tema recorrente, até mesmo em diferentes órgãos de comunicação social, um tema que afeta muitos portugueses e não só. O que é preciso fazer em termos de habitação e qual é que é o panorama atual no Distrito de Santarém?
É preciso continuar o programa de construção de habitação pública para arrendamento, porque sem habitação pública para arrendamento para todos, dificilmente se consegue regular o preço das casas. O governo adotou uma estratégia relativamente à habitação, de que foi criar uns mecanismos de isenções fiscais para a aquisição da habitação. Isso acabou por criar um aumento do preço das casas maior do que aquele que estava previsto. E o que aconteceu foi que nos últimos meses, o preço da habitação em Portugal aumentou 3 vezes mais do que aumentou nos outros países europeus. Isso foi fruto de políticas erradas. Quando no ano passado, na sequência das políticas de habitação do Partido Socialista, essencialmente assentes num programa de maior investimento na construção de habitação pública. As primeiras casas estão, aliás, a começar agora a ser concluídas, porque construir casas demora tempo. O governo inverteu essa política, virou-se para o domínio fiscal, e essa vantagem fiscal que foi criada acabou por ser em benefício do vendedor da casa, se assim quiser, do promotor imobiliário, porque aumentou o preço da casa na exata proporção em que o imposto desceu. Ou seja, em vez do benefício ser para o comprador, para o preço da casa, para baixar o preço das casas, acabou por fazer ainda subir um pouco mais o preço das casas. Por outro lado, é preciso repor em dia o pagamento dos apoios à renda que o Governo deixou derrapar de uma forma absolutamente inaceitável. O problema da habitação no distrito como Santarém vai ganhar nos próximos anos uma relevância ainda maior. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque a pressão urbana na região de Lisboa está a aumentar e as pessoas vão naturalmente procurar sítios um pouco mais distantes. Isso criará pressão urbana no distrito de Santarém, que ainda por cima é servido pelo comboio, portanto com grande facilidade de chegar e de sair. Por outro lado, a construção do novo aeroporto, que há de começar nos próximos anos, bastante próximo do sul do distrito de Santarém, vai trazer muita gente para a região e vai criar uma pressão urbanística também muito crescente. Ora, nós temos que nos preparar antecipadamente para isso. Portanto, eu diria que é preciso incrementar de forma significativa os programas de produção de habitação pública, de maneira a aproximarmos-nos em termos de quantidade de habitação pública disponibilizada para arrendamento, dos restantes países europeus têm uma percentagem do parque habitacional público muito superior ao existente em Portugal.
E naturalmente isso, como dizia, não pode estar dissociado das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e do seu consequente desenvolvimento. Como é que estamos neste momento no distrito de Santarém e o que é que falta fazer?
Bom, o que falta fazer há muitos anos que está relativamente identificado. Eu penso que prende naturalmente com a conclusão do IC3 e depois com as pontes de travessia do Tejo. Eu acrescentaria a importância de modernizar e de criar uma estrada em condições na zona de Corujo. Eu, relativamente à área ferroviária e rodoviária, penso que a estratégia certa para seguirmos tem a ver com, por um lado, o aeroporto. Por outro lado, os investimentos que estão a ser preparados, um pouco por toda a Europa e também em Portugal, na área da defesa. E porquê? Uma componente importante da defesa é a mobilidade militar. O que é a mobilidade militar? A mobilidade militar é criar condições para que haja condições de mobilidade que permita fácil acesso a determinadas zonas. Nós temos unidades militares muito importantes no distrito, com acessos que podem ser melhorados e, portanto, deve, do meu ponto de vista, devem ser estudadas soluções que permitam afetar parte dos recursos que vamos fazer nas infraestruturas que são necessárias para o funcionamento da nossa estrutura de defesa coletiva e afetar uma parte desses recursos também à mobilidade e ao acesso à circulação junto dessas bases militares. E isso pode nos ajudar a resolver alguns problemas em Corujo e na zona da Constância, Barquinha, e isso não deve ser posto de parte um estudo doutorado sobre isso. Por outro lado, com a construção do novo aeroporto, também as infraestruturas que tenham impacto nos acessos em torno do aeroporto devem ser tidas em conta e têm que ser modernizadas. Eu julgo que nós podemos aproveitar, ou devemos aproveitar, um conjunto de oportunidades que se vão gerar aqui na região para fazer os investimentos que é necessário fazer. Eu diria, em termos de prioridade absoluta, talvez a conclusão do IC3 para resolver o problema do tráfego de dados que atravessa as localidades ali próximas gera uma perturbação e um risco, porque são também transportados resíduos perigosos e que não pode ser ignorado.
Muito bem, fica aqui também patente essa nota. Estamos aqui a apenas 8 minutos de terminar a nossa entrevista. Dr. Marcos, gostaria também ainda de falar consigo sobre um tema que tem vindo à tona nesta campanha eleitoral e que, de fundo, no resto é também falado noutros momentos, que é o tema da imigração. Somos um país de emigração e de imigração. O que é que o Partido Socialista tem a dizer sobre a imigração?
A Europa, como sabe, toda ela é um continente de migrantes. Portugal não foge à regra. Portugal tem tido um crescimento económico nos últimos anos muito assente na imigração. Se olhar para determinados setores da nossa economia, esses setores da economia são bastante... recorrem muito a mão de obra imigrante, desde a agricultura aos serviços, ao comércio, à construção civil. São setores inteiros que estão muito dependentes da mão de obra, que vem de fora. Aquilo que nós temos que olhar e aquilo com que temos que nos preocupar é sermos capazes de garantir que há condições de vida e de integração desses imigrantes, porque se as pessoas não tiverem condições de vida dignas e não tiverem uma integração decente, mais tarde ou mais cedo vão ficar à margem da sociedade e começarão a criar muitos problemas. Portanto, é preciso acompanhar a necessidade crescente de mão de obra, que tem sido fundamental para o nosso crescimento económico, com políticas de integração, criação de condições de vida essenciais para essas pessoas. Eu penso que o equilíbrio nessa política é o fundamental nesta fase em que nos encontramos. Não podemos diabolizar a imigração sob pena de a nossa economia cair definitivamente.
Muito bem. Sobre a educação e fazendo aqui a ponte entre a educação, e porque somos um distrito fortemente marcado pela agricultura, perguntar-lhe se a agricultura não pode estar dissociada aqui também daquilo que é a academia e vice-versa.
Infelizmente não está. Tomar e Santarém têm dois institutos politécnicos que são muito importantes para a região, para o desenvolvimento da região. Eu visitei há poucos dias a escola profissional do Ribatejo em Tremês, que também tem o ensino profissional virado para a agricultura, e felizmente há a percepção muito clara dos responsáveis pelo sistema educativo em Santarém, de que essa ligação é uma ligação muito útil para a região e útil para as pessoas e para os jovens que têm, os jovens que cresceram no meio agrícola, a ver a agricultura desenvolver-se, que têm gosto e interesse nisso, vão estudar e desenvolver as suas capacidades nessa área, e eu julgo que Santarém pode, aliás, ser considerado um bom exemplo nessa ligação entre um potencial económico grande que tem, o domínio agrícola, e as preocupações que existem quer no nível de ensino secundário, quer no nível de ensino superior, neste caso, nos politécnicos. Foi muito importante, já agora que me fala disso, aproveitar para puxar um bocadinho a brasa aqui à sardinha do governo do Partido Socialista, o investimento que foi decidido fazer nas residências universitárias em Santarém, Tomar e Rio Maior, que são fundamentais para o desenvolvimento e para a capacidade de expansão dos dois politécnicos que servem a região. Era bom que o governo mantivesse e existisse no reforço dessa capacidade.
Para terminarmos, Dr. Marcos Perestrelo, perguntava-lhe o que é que distingue a sua candidatura e, no fim, também aqui a do PS, dos restantes 12 candidatos das outras forças políticas que concorrem pelo Círculo Eleitoral de Santarém.
Olha, o Partido Socialista apresenta-se com um programa eleitoral e com um projeto de governo que oferece uma solução equilibrada para o país. O Partido Socialista é, há muitos anos, ficou assim conhecido como o Partido das Contas Certas. Foi um partido que teve a preocupação de deixar o país em condições de prosseguir uma política equilibrada sem comprometer as gerações futuras. Quando nós falamos de déficit, dívida, aquilo que estamos a falar é de comprometimento das gerações futuras. E é essa preocupação que o Partido Socialista tem tido, de equilibrar as nossas contas e, ao mesmo tempo, ter uma política que foi capaz de assegurar um crescimento económico muito acima da média daquilo que foi o crescimento económico que o governo, atual governo, conseguiu assegurar em 2024 e que este ano, aliás, já começou a andar para trás. Portanto, eu diria que aquilo que o Partido Socialista pode oferecer é o contrário daquilo que o Partido Social Democrata pode oferecer. Onde o Partido Social Democrata piorou, o Partido Socialista pode melhorar. Se olhar para os indicadores dos serviços de saúde, por exemplo, estão hoje pior do que estavam há um ano atrás. Se olhar para os indicadores económicos, estão hoje pior do que estavam há um ano atrás. Se olhar para a dívida pública e para o déficit das contas públicas, está hoje pior do que estava há um ano atrás. E aquilo que o PSD faz no seu programa de governo é fazer previsões de crescimento económico absurdas, que não são aceitas por nenhuma organização internacional, que são irreais e que só vão agravar a nossa situação e a situação das contas públicas. Aquilo que vejo no programa do Partido Socialista é, pelo contrário, uma proposta muito mais equilibrada, com dados realistas, com moderação e capaz de responder efetivamente aos problemas dos portugueses. Vai resolvê-los todos de uma vez? Não vai. Mas vai progressivamente melhorar a condição de cada um. Garantir que as pensões aumentam todos os anos, garantia que o PSD nunca foi capaz de oferecer, garantir que o salário mínimo crescerá até aos 1.100 euros, como cresceu muito significativamente nos últimos anos, dos 550 para mais de 800 euros por mês, garantir duas coisas muito importantes e que impactam imediatamente na vida das pessoas, e numa região como esta, de Santarém, uma delas tem um impacto muito significativo, que é fixar o preço do gás engarrafado, que tem um preço absurdo e que não é regulado, ao contrário de todas as outras fontes de energia. O gás canalizado tem um preço regulado, a eletricidade tem um preço regulado. Porque é que o gás engarrafado não tem um preço regulado e nós pagamos em Portugal o gás engarrafado muito mais caro do que pagamos em Espanha? O governo do Partido Socialista compromete a fixar o preço do gás engarrafado. E essa é uma medida de impacto imediato na vida das pessoas desta região, como foi a abolição das portagens na A13 e na A23, medida de grande impacto na vida das pessoas que todos os dias usam essas estradas e contra a qual o PSD esteve e ainda não ofereceu garantias de que vai manter essa isenção, ao contrário do Partido Socialista, que garante que não repõe essas portagens. E, por fim, para terminar, eu daria o exemplo do IVA zero para o cabaz alimentar básico. Uma medida de grande impacto imediato, que entra em vigor imediatamente e que tem condições de ter um impacto muito grande na vida das pessoas, naqueles produtos que compram todos os dias, o pão, o leite, o queijo, a carne, o peixe, os legumes. O cabaz alimentar básico tem que ter o IVA zero para descer os preços e permitir às pessoas terem uma vida mais folgada e, ao mesmo tempo, aliás, dinamizar também a produção agrícola, porque vai aumentar o consumo interno.
Muito bem.